Assistir aos nossos trabalhos.
Posso ler o parecer ou não da transparência? Já foi aprovado?
Peço ao Sr. Secretário da Mesa, Jorge Paulo Oliveira, a favor de ler o expediente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que deram entrada às seguintes iniciativas e que foram admitidas pelo Sr. Presidente. Proposta da Lei nº 22 do Governo estabelece medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios ocorridos em setembro de 2024. Proposta da Lei nº 23 do Governo aprova a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública. Projeto de Lei nº 273, Pessoas, Animais e Natureza, aprova o regime jurídico aplicável à compra e venda a granel de produtos alimentícios e não alimentícios. Projeto de Lei nº 274, a Iniciativa Liberal, estabelece certificado de incapacidade recorrente e intermitente. Projeto de Lei nº 275, Partido Social Democrata, elevação da povoação de São Salvador de Árvore à categoria de Vila. Projeto Lei nº 276, Partido Social Democrata, elevação da povoação de Palmeira à categoria de Vila. Projeto Lei nº 277, Bloco de Esquerda, impede o apoio institucional à realização de touradas e outros espetáculos que inflijam sofrimentos físico ou psíquico ou provoquem a morte de animais. Projeto Lei nº 278, Bloco de Esquerda, interdita a menores o trabalho em atividades tauromáticas, profissionais ou amadoras, assim como assistência a eventos tauromáticos. Projeto de Lei nº 279, Partido Comunista Português, alarga o universo de empresas em condições de aderir ao regime de IVA de caixa. Projeto de Lei nº 280, Pessoas, Animais e Natureza, reforça os direitos da mulher no parto e no internamento das crianças com regimes alimentares, vegetarianos ou veganos e dos jovens com cancro durante o seu internamento. Projeto de Lei nº 281, da mesma força política, aprova a Lei de Saúde Mental. Projeto de Lei nº 282, Partido Comunista Português, aprova o regime sancionatório dos maus-tratos animais de companhia. Projeto de Lei nº 283, Partido Socialista, regulamenta a arbitragem para a apreciação dos fundamentos de denúncia da Convenção Coletiva e a arbitragem para a suspensão do período de subvigência. Projeto de Lei nº 284, do LIVRE, progressão salarial dos investigadores e dos docentes universitários mais rápida e justa. Projeto de Lei nº 286 do LIVRE introduz um regime de faltas justificadas no local de trabalho e em estabelecimentos de ensino quando motivadas por menstruação incapacitante. Projeto de Lei nº 287, também do LIVRE, alarga o âmbito da consulta de planeamento familiar que passa a abranger a saúde sexual e reprodutiva da puberdade, a menopausa e a andropausa. Projeto de Lei nº 1872 do Partido Socialista, elevação da povoação de Buriquema à categoria de Vila. Projeto de Lei nº 289 do Partido Socialista, elevação da povoação de Saúde de Matos à categoria de Vila. Projeto de Lei nº 290, também do Partido Socialista, elevação da povoação de categoria de Saúde do Porto à categoria de Vila. Projeto de Lei nº 291 do Partido Socialista, elevação da povoação de Tornada à categoria de Vila. Projeto de Lei nº 292 do Partido Socialista, elevação da Vila de Almancil à categoria de cidade. Projeto de Lei nº 294, da mesma força política, atualiza o valor de referência do complemento da prestação social para a inclusão, procedendo à sua equiparação permanente ao valor de referência do complemento solidário para idosos. Projeto de Lei nº 295, Pessoas, Animais e Natureza, aprova um regime excepcional de endividamento municipal aplicável às despesas destinadas a fazer face aos prejuízos causados pelos grandes incêndios ocorridos nas regiões centro e norte de Portugal continental no mês de setembro de 2024. Projeto de Resolução nº 306, Pessoas, Animais e Natureza, recomenda ao Governo um plano de ação para a renaturalização, gestão florestal sustentável e prevenção de incêndios nas áreas ardidas em Portugal. Projeto de resolução número 307, a mesma força política, recomenda ao Governo a suspensão temporária da atividade sinergética em todas as áreas ardidas e confinantes do território nacional para a recuperação da fauna e dos seus habitats naturais após os incêndios florestais. Projeto de resolução número 308, a mesma força política, recomenda ao Governo que aprove medidas de apoio aos municípios afetados pelos incêndios ocorridos na região centro e norte de Portugal continental no mês de setembro de 2024. Ainda da mesma força política, projeto de resolução número 309, recomenda ao Governo que tome as diligências necessárias junto da Comissão Europeia para assegurar a intervenção do Fundo de Solidariedade da União Europeia com vista ao financiamento das medidas de resposta aos prejuízos causados pelos grandes incêndios ocorridos na região centro e norte de Portugal continental no mês de setembro de 2024. Projeto de resolução número 310, de pessoas, animais e natureza, pelo reforço do financiamento do Estado às associações humanitárias de bombeiros. Projeto de resolução número 311, também do PAN, pela melhoria das condições de trabalho dos bombeiros voluntários com contrato de trabalho com as associações humanitárias de bombeiros e pela atualização dos respectivos seguros de acidentes pessoais. Projeto de resolução número 312, Partido Social Democrata, recomenda ao Governo que continue a empreender todos os esforços necessários para garantir a segurança da comunidade portuguesa residente na Venezuela e que continue a acompanhar de perto a situação política naquele país. Projeto de resolução número 313 do Chega, recomenda ao Governo que proceda ao alargamento do subsídio de deslocação a todos os professores que se encontrem deslocados. Da mesma força política, projeto de resolução número 314, recomenda ao Governo que cesse com as discrepâncias existentes entre investigadores na FCT. Projeto de resolução número 315 do Chega recomenda ao Governo um incremento na formação adequada aos técnicos auxiliares não docentes do ensino escolar. Projeto de resolução número 316, também do Chega, recomenda ao Governo que reponha a justiça e equidade na carreira docente. Projeto de resolução número 317, CDSPP, recomenda ao Governo medidas de proteção do património nacional e de combate à criminalidade e ao vandalismo contra monumentos históricos. Projeto de resolução número 318 da Comissão de Assuntos Europeus, apreciação do relatório sobre Portugal na União Europeia 2023. Projeto de resolução número 319 do Partido Comunista Português pela gestão pública da Fundação de Serralves e a garantia da gratuitidade da entrada em Serralves em todos os domingos e feriados. Projeto de resolução número 320 do Partido Socialista recomenda ao Governo a criação de um nó de acesso direto à A24 a partir do núcleo extrativo da Serra da Falperra. Projeto de resolução número 321 da mesma força política recomenda ao Governo que assuma a prioridade do desenvolvimento do primeiro Porto Seco em Portugal, o Porto Seco na Guarda. Projeto de resolução número 322, também do Partido Socialista, recomenda ao Governo a conclusão do IC3. Ainda do Partido Socialista, projeto de resolução número 323, que recomenda ao Governo que valorize a carreira da docência no ensino superior e a carreira de investigação científica. Projeto de resolução número 327, pessoas, animais e natureza, pela valorização dos investigadores e dos docentes do ensino superior. Projeto de resolução número 328 do IVRE recomenda a abolição do transporte marítimo de animais vivos para países terceiros no prazo máximo de 2 anos. Projeto de resolução número 329 do Partido Socialista, constrangimentos nos serviços de ginecologia e obstetrícia. Projeto de resolução número 330 do Partido Socialista pela garantia e promoção de direitos sexuais e reprodutivos ao longo da vida, incluindo na menopausa. Projeto de resolução número 331 do Partido Comunista Português, reforço das medidas de acompanhamento da grávida e puérpera no Serviço Nacional de Saúde. Projeto de resolução número 332, também do Partido Comunista Português, saúde sexual e reprodutiva da mulher. Projeto de resolução número 333 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo medidas de conservação do lobo ibérico. Projeto de resolução número 373 do Sr. Presidente da Assembleia da República, designação de fiscal único para a entidade reguladora para a comunicação social. Ainda do Sr. Presidente da Assembleia da República, o projeto de resolução número 338, designação de fiscal único para a Comissão Nacional de Proteção de Dados. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira. Faz favor, agora tenho um parecer para submeter à nossa votação. Peço a atenção da Câmara, porque vamos ter que fazer uma votação já.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, parecer é no seguinte sentido. A suspensão do mandato requerida pelo deputado Flávio Antunes Martins, Círculo Eleitoral de Fora da Europa, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2024, por um período nunca inferior a 30 dias nem superior a 180 dias, cumpre os requisitos legais, sendo substituído por Paula Maria Nunes de Madeiros, Círculo Eleitoral de Fora da Europa, com efeitos a partir do dia 1 de outubro de 2024, inclusive. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então dar início à nossa ordem do dia, que é um agendamento protestativo requerido pelo Bloco de Esquerda, sobre saúde sexual e direitos reprodutivos, menstruação, gravidez e menopausa. Vou dar a palavra para a primeira intervenção à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, dispõe de 26 minutos e pedi à Câmara o favor de criar as condições para podermos ouvir esta intervenção. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permitam que comece este debate com um outro tema e que o comece por saudar os bombeiros chapadores que nos acompanharam sonoramente ao longo desta manhã e quero garantir neste debate que contam não só com a solidariedade do Bloco de Esquerda, mas também com o nosso voto em todas as reivindicações que aqui apresentaram e que são mais que justas, tendo em conta o seu importante papel na sociedade portuguesa. Senhoras e senhores deputados, é verdade que as mulheres vivem mais anos do que os homens, mas estatisticamente vivem-nos com pior saúde. Em parte, estão mais sujeitas a diagnósticos errados, tardios, insistentes. Em parte porque o acesso a cuidados especializados é difícil, mas em parte também porque o preconceito ocupa todo o espaço que é deixado pela ausência de esclarecimentos e de investimento. Porque é que a menopausa continua a ser uma palavra sussurrada, com desdém e sofrida em silêncio? Uma palavra que nunca foi debatida na Assembleia da República. Porque é que o diagnóstico de endometriose demora de 7 a 10 anos? Porquê é que os direitos na gravidez e no parto continuam por cumprir? Queremos romper o silêncio sobre a saúde sexual e os direitos reprodutivos das mulheres porque as queremos representar a elas, aos seus problemas, ao que as preocupa e as afeta no dia-a-dia. E porque sabemos também que o desmantelamento do SNS está a agravar as condições e o acesso das mulheres à saúde e basta ligar a televisão e constatar que as primeiras urgências a fechar são ginecologia e obstetrícia. Há dias organizámos aqui no Parlamento uma audição sobre menopausa. Ouvimos quem sabe, ouvimos quem nos pode ajudar a encontrar respostas. A essas mulheres que se mobilizaram, que fazem uma luta social, que trouxeram o assunto ao Parlamento, que chamaram a nossa atenção, devemos muito pela forma persistente como têm trazido a menopausa para o debate público e que lutam para acabar com este silêncio e com esta discriminação. Muito obrigada. Digamos as coisas como elas são. A discriminação de género existe e tem impactos muito concretos nas políticas públicas e na ausência delas. O idadismo, a discriminação pela idade, é real e pesa sobretudo nas mulheres. E tudo isto é duplamente sentido nas pessoas racializadas e LGBT. A forma como a menopausa, como a palavra menopausa é evitada no debate político, na prática clínica, no dia-a-dia, é o reverso e o reflexo de uma ideia perversamente enraizada na sociedade, que associa as mulheres à sua função reprodutiva e depois as invisibiliza, como se a sua função social se tivesse esgotado, como se o seu corpo deixasse de interessar à sociedade. Abandono foi a palavra escolhida por uma das participantes na audição que fizemos. Um abandono que afeta metade da população feminina em Portugal. O abandono que começa nas políticas de saúde. A menopausa não é uma doença, mas ela pode requerer cuidados de saúde. Um inquérito realizado pela Sociedade Portuguesa de Ginecologia diz que 80% da metade da população feminina, 80% tem sintomas vasomotores